Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:08, agora é 6:08, bom dia. Bom dia pra vida, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, bom dia pra você, pra você, pra você. Bom dia pra todo mundo. Hoje é terça-feira, 20 de junho de 2023 e a partir de agora a metralhadora da informação tá no ar. Chega chegando na Gabriela FM.
Tropa de Elite.
Vamos juntos com o número 1 das manhãs do rádio. Vocês colocam Tropa de Elite em primeiro lugar e nós temos você, amigo ouvinte, como prioridade. Você participa do nosso programa 739-8829-1029. Participa no nosso WhatsApp mandando mensagens de áudio de até 30 segundos, pedindo aquele alô, colocando a boca no trombone. Tá com problema, tá na bronca com o quê? Com a prefeitura, com a Coelba, com a Embasa. Aqui você tem voz e beijo.
Gabriela FM.
Pra dar esse bom dia hoje, nesta manhã de terça-feira, friozinho gostoso, retado. Amanhã começa o inverno brasileiro, viu? O repórter policial mais premiado da Bahia chega chegando.
Marinho Santos.
Já chegando pra dar bom dia pra esse público maravilhoso que ouve a Gabriela FM, ouve Tropa de Elite, acorda cedo. E todo mundo no pé do rádio, até as 8 tem Tropa de Elite. Aumenta um ponto no volume, porque se o vizinho do lado tiver rabo preso, ele vai ficar na bronca, porque o rapaz tá ligado no Tropa de Elite. Vai sair agora, vai rolar no Tropa. Então, um abraço pra cada um de vocês aí, seja lá onde quer que esteja, né? É. Até no Rio do Engenho, dentro do barco, balançando. É o barco balançando com a irmã de Silvino.
Olha, tem a turma dos distritos, dos altos, litoral norte, litoral sul, zona oeste, zona leste da cidade, a região sul da Bahia. A turma que acompanha a gente através do aplicativo. Tem gente que tá com saudade de ver o Tropa no Facebook, né? A gente vai dar uma repaginada aí, breve a gente volta também na nossa live lá no Facebook. Viu? E olha, seu repórter Marinho Santos, nossa equipe já tá todo mundo preparado, já no ritmo também do São João. É, todo mundo já ganhou o licor da Iracema. Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José e Denildo Braga, rapaz. Time de correspondentes aí, número um da região. Aí cada cidade, né, vira notícia aqui no Tropa de Elite. É bacana. Por isso que o programa Tropa de Elite é diferente, é diferenciado. Então, a sua cidade é representada aqui. Tem notícias de todas as cidades do sul e extremo sul da Bahia, através do Tropa de Elite. Vamos trazer já a informação do tempo, hein? Inverno começa amanhã. Amanhã começa o inverno brasileiro. Nesse exato momento, céu nublado. Nublado, muito nublado, viu? Termômetros marcando 22 graus aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, rodovia Ilhéus Itabuna. E 12%, seu repórter, é a probabilidade de chuva para esta terça-feira. Ontem a chuvazinha castigou, viu, rapaz? Chuvinha leve, chove um pouquinho, para, chove um pouquinho, para. Mas hoje nós temos aí 12% apenas de probabilidade de chuva. São João batendo na porta, seu repórter, mandar um beijão aí pra nossa querida Iracema, ela que é aqui do Banco da Vitória, e essa marca que é sucesso, parceiraça da Gabriela FM. Acorda pra vida, Iracema! Licou artesanal Iracema, beijo enorme aí. Viu? Vamos acordar. Lembrando, você pode comprar o licor Iracema aqui em Ilhéus, ali na Praça JJ Seabra. Tem um estande, licor artesanal Iracema, na loja que tá linda, tem uma loja bacana, Avenida Princesa Isabel, pertinho da Ponta da Pedra. Olha, licores, cachaças, tem guloseimas de São João, balinho de ginipapo, tem um chocolate com cupuaçu, que é uma delícia, tem umas cachaças também. Alô, meus amigos que gostam de uma cachaça arretada de porreta, viu? É, lá, licor artesanal Iracema. E em Itabuna, na praça ali, Olinto Leone, seu repórter. Vamos começar o Tropa de hoje, tem muita informação. Começar também esse programa hoje parabenizando ele, essa figura Rapaz, o Se Ligue Maluco, Rádio Gabriela, dos anos 90, e hoje ele completa mais um ano de vida. Nosso querido Valderico Júnior, receba os parabéns. Você que abraçou esse projeto, fez esse convite, volta a Escarpita, volta pra Gabi, traz o Marinho Santos contigo e vamos estourar o Tropa de Elite na Gabriela FM. E assim foi feito. Agosto de 2019, chegava na grade da programação da Gabriela FM o programa Tropa de Elite e o Repórter. E aí a gente já está caminhando para 4 anos agora em agosto, ao lado, né, dessa figura que hoje faz a festa, mais um ano de vida.
Se liga, maluco!
Rádio Gabriela, rapaz.
Gabi, Gabi.
Vamos às manchetes do nosso programa de hoje.
Opa, de elite.
Governo do Estado convoca candidatos excedentes do concurso da Polícia Civil e de formação de oficiais da Polícia Militar.
Bolsa Família começou a ser pago com valor maior, hein? Acompanhe calendário e quem vai receber mais no nosso site, programatropadeelite.com.br, tem uma matéria muito bacana.
Kelly Mendes Barreto, suspeita de envenenar, matar marido e filhos, tem prisão em flagrante e convertida em preventiva. E sepultados ontem no cemitério do Basílio, corpos de pai e filhos.
A Assembleia do SINZEP aprova proposta do governo Marão.
E vizinho aplica garrafada na cabeça de vizinha na Baixa Fria. A vítima sofreu profundo corte e perdeu bastante sangue e passou por cirurgia. Queixa na polícia.
Olha, seu repórter, nomeações começaram a acontecer e também já chegou na Câmara a reforma administrativa proposta pelo governo municipal.
Moradores da Terra Prometida se reuniram com o vereador Augustão e discutiram os problemas e buscam alternativas durante lista de solicitações entregue ao vereador.
Essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação. Vamos juntos até às 8. Gabriela FM, Tropa de Elite. E hoje com o nosso aniversariante do dia, Valderico Júnior.
Bom dia!
Bom dia! Bom dia!
Gabriela FM, bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
A hora certa, você ligado aqui no Tropa de Elite, na Gabriela FM, são 6:15, 6:15, daqui a pouquinho, ao vivo, o empresário Paulo Gannen, ele dará uma entrevista aqui no Tropa de Elite, daqui a pouquinho por conta. Ele vai falar da fuga de empresas que diminui a geração de empregos e rendas do município de Ilhéus. Olha, meus amigos, o governador Jerônimo Rodrigues autorizou a convocação de 388 candidatos excedentes habilitados no concurso Saeb número 02/2022. Para o provimento de cargos na Polícia Civil. E do total de convocados, 128 são delegados e 260 são investigadores de polícia. O governador também autorizou a convocação de 47 candidatos excedentes do concurso de formação de oficiais 2022 da Polícia Militar da Bahia. O anúncio foi feito no dia de ontem, durante reunião que contou com a presença do vice-governador, o Geraldo Júnior, e outras autoridades, além de representantes de entidades de classe das duas categorias, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. A convocação dos excedentes visa assegurar a ampliação de efetivo na segurança pública do Estado, cumprimento nos projetos de lei 24.876 e 24.868, aprovados em maio deste ano, que prevê, respectivamente, reestruturações organizacionais da Secretaria de Segurança Pública da Polícia Civil. Então, a publicação no Diário Oficial, no dia de hoje, no, na quarta-feira amanhã, no máximo, na quinta, o chamamento de 388 policiais civis, desses delegados e investigadores, e também foi anunciado que daquele concurso da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB, realizou junto com a Polícia Militar, vai chamar mais 45 policiais para entrega de documentos e exames. Então, o Jerônimo ouviu as demandas apresentadas pelas entidades presentes durante a reunião. Mandando um abraço ao Pedrão, homem do Kibe, motorista oficial, motorista profissional, o Pedrão, que é do loteamento
Pedrão,
aqui no Banco da Vitória.
Pedrão me confessou o seguinte: Escapeta, não gosto de dirigir carro pequeno, só gosto de dirigir ônibus.
Ele é barbeiro no carro, carro pequeno.
Ele diz que não gosta.
E Fátima no fundo de quintal, isso, saudades aí.
De quintal. É,
a Fátima destaca com saudades. Marinho Santos, Robertinho Escapeta.
Com saudade de você.
O Gil Leal e também do vereador Fabrício Nascimento. Alô, Fátima, aquele abraço pra você.
Um abraço, Fátima, um abraço pra turma do Mingau aí curtindo o nosso programa no bairro do Iguape, a turma da feirinha do Guanabara também ligado com a gente, Mingau, Dona Sônia, a turma tá com saudade do Marinho Santos também lá no feirinha do Guanabara, viu? Abraçando nossa amiga Ana de Javali, já cedinho também acordada aí acompanhando o nosso programa, Central de Abastecimento do Malhado, Central da Urbis, aquele abraço. Olha, tem
Portugal,
notícia boa.
Escapitas.
Quem tá em Portugal?
Portugal, lá em Lisboa.
Quem tá ouvindo
em
Lisboa, a gente pros posts?
Já é o Vitor da Cachaça, disse, olha, manda um abraço aí pro meu irmão, o Gustavo Vidro Elétrico.
Gustavo é uma figura,
e Leopoldo, cara. Sabe quem é Leopoldo? É o viúvo da saudosa tia Edinha.
Um abraço.
Então o Vitor tá lá em Lisboa, rapaz, em Portugal, aquele abraço.
Pus-pos tá em Portugal, Portugal é bom demais. Eu tenho notícia boa aqui, a Caixa Econômica Federal começou a pagar ontem a parcela de junho do novo Bolsa Família. Ontem os beneficiários com nomes de inscrição social NIS no final 1 começaram a receber. Essa será a primeira parcela com o novo adicional de R$50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$150 a famílias com crianças de até 6 anos. Dessa forma, o valor total do benefício poderá chegar a R$900 para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais. O valor mínimo correspondente a R$600, mais com o novo adicional, o valor médio do benefício será superior e atingirá o maior da história do programa. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a criação do adicional é a última mudança prevista no programa, que teve a implementação concluída este mês. Lá no nosso site tem a tabela completa, né, do o dia e mês do pagamento dos beneficiários do Bolsa Família. Acessa aí programa tropadeelite.com.br, tá certo? O nosso portal de informações na internet. Lá também você pode ouvir o nosso podcast, né? Perdeu o Tropa de Elite, que eu vi uma edição passada, vai lá no nosso site também, no site da Gabi, tem essa matéria. Primeira passadinha no nosso WhatsApp, são 6:21 agora, 6:21, acorda pra vida, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente, né, seu repórter, a turma que tá acompanhando o Tropa de Elite, a metralhadora da informação, inclusive áudios, daqui a pouquinho a turma já pode mandar áudio pra gente, viu? A Cida lá do Vilela, já tá acordada aí, né, Cida? Bom dia. Luemerson Santos, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Olha, essa embasa tá, aquele, né, ele xingou aqui, diz que a água tá caindo às 5 da tarde no Banco da Vitória, depois, ó, some, rua Érica Alves, agora pela manhã mesmo, tá fraquinha, não tem força pra subir. Alô, Felipe Madureira. Vamos ajeitar a vida do povo aí. Esse negócio de lata d'água na cabeça é coisa do passado, né? Joilson Nascimento tá lá em São Paulo ouvindo o nosso programa. Tá na capital, muito frio aí, né? Trabalhando na escuta da Rádio Gabriela FM. Newton César, o homem forte aí do Alto do Carvalho, tá desejando aqui o bom dia, né? Pra todo mundo ligado nesse programa maravilhoso, pedindo um alôzão pro Ronaldo, a Meire, a Maria do Acarajé. Newton César, um abraço pra você. Tá ligado com a gente também, olha, Escarpita e Marinho Santos, equipe 10, Gabriela FM, aqui é Gustavo Sodré, tô no Rio de Janeiro, dando essa moral aí, um abração pra Ana, Jorge, Javali, Estela Sodré, Chica da Piedade, parabéns pra Valderico Júnior, valeu que valeu. Valeu, Sodré, Rosanal do Rio de Janeiro, rapaz, o homem vem pra cá, passeia, depois volta pro Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro continua lindo. Leão do Novo Couto, um abraço pra você, bom dia meus amigos da Gabriela FM, manda um alôzinho pra galera do Grupo Ideal e avisa essa cambada aí que tá frio, mas tem que acordar pra trabalhar, não é isso? Grupo Ideal aí, a turma que tá acordando com a gente e dando esse bom dia bem bacana a Gabriela FM. É bom demais, viu? O César Augusto tá lá no Ilhéus 2, Marcos Gargamel, o homem tá lá em Vitória também, não deixa de acompanhar as notícias da nossa cidade. Tiago Santos do Mandap, bom dia Marinho Santos, bom dia Escarpita. O Lucas Bike, bom dia aí, especial para vocês que fazem a região acordar bem informada. Lucas Bike é lá de Itacaré, um abração para você, viu? Daniel Motorista do Hospital de Ilhéus, um abração aí, Daniel. Bom dia para todos, manda um abraço para o nosso querido Betinho, tá se recuperando, né? Tá no leito pavão, né, seu repórter? Não é o pavão misterioso, não, ele disse que... Ele disse que não é o pavão misterioso, não.
Coincidentemente, o mesmo pavão onde fiquei quando saí da Covid. O Betinho tá lá, o Thales Lavigne vai lá hoje visitar o Betinho. E não pode deixar de mandar um alô para o Chiquinho. O nosso Heraldo Santos, quando fala em Hospital de Ilhéus, Heraldo Santos é o mesmo Chiquinho.
Figuraça. Daqui a pouquinho, um primeiro giro regional, a gente chama e convoca ele, Matheus Santos, locutor vereador da nossa querida cidade de Uruçuca, traz informações de Itacaré, Uruçuca, Maraú, Serra Grande. Bom demais, hein? 6h24 na Bahia, seu repórter. Então ontem, muita comoção e emoção no sepultamento do pai e dos filhos, o casal de filhos. Agora, ontem mesmo a justiça já sinalizou, né, seu repórter? Foi decretada a preventiva da mulher lá, rapaz?
Olha, a audiência telepresencial que foi realizada na tarde de ontem, o juiz de direito da comarca de Ilhéus, o doutor Guilherme Vieito Bairros Júnior, ele decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Kelly Mendes Barreto, ela suspeita de envenenar e matar o marido e os dois filhos no último sábado na própria casa onde morava, na rua Santa Inês, Avenida Princesa Isabel. Para justificar a manutenção da prisão, o juiz ele destacou que, quanto à prisão em flagrante, converto em preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, já que a indiciada fugiu do local da prática do crime, mesmo depois de ver seus próprios filhos morrendo, o que torna inequívoca a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal. A gravidade em concreta do delito é patente e não deixa dúvidas sobre a periculosidade da ré, que deve ser mantida presa também para impedir que se envolva em outras ocorrências e policiais. Então, e com muita comoção, Escarpita, e tristeza, foram sepultados, início da tarde de ontem, os corpos do pai e dos filhos mortos por envenenamento, né? A Kelly Mendes Barreto tem 26 anos, então ela foi presa na cidade de Uruçuca no último domingo. E de acordo, segundo informações, a mulher passará por exame. Ela falou em corpo de delito no departamento de polícia técnica, em seguida recambiada para a ala feminina do conjunto penal de Itabuna, de onde será submetida audiência de custódia por meio de telepresencial. Então tá aí, tá na cana dura, tá na tranca.
Ela saiu da sétima, foi já pro presídio em Itabuna, né? E aí teve audiência de custódia e continua nessa luta. Agora eu já soube, né, que o advogado, já apareceu o advogado de defesa. Todo mundo tem direito à defesa, não é isso? Todo cidadão tem direito à defesa. Diz que vai usar uma prerrogativa de que ela surtou, seu repórter. Ela surtou. Não, a Kelly está passando por problemas psicológicos. A Kelly surtou. É lamentável. Repercussão em todo o estado da Bahia, mídia nacional, esse fato triste. Essa tragédia que aconteceu ali na Santa Inês, Avenida Princesa Isabel.
Tá, parabéns o juiz de direito, doutor Guilherme Vieito, pela iniciativa, pela a decisão que tomou, é uma decisão proveitosa, porque isso aí, meu amigo, não tem nada. Eu imagino.
Inaceitável ela ficar, né, depois da audiência de custódia, aguardar, não tinha. Chegaram a se cogitar, né, senhor repórter, que ela seria liberada, né?
Parabéns, doutor Guilherme Vieito Barros Júnior.
Ó, 6h28 na Bahia, primeiro giro regional chegando no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, super terça-feira.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Eu venho chegando com informações para nossa Uruçuca, para nossa região. E para falar do terceiro, último e último dia do nosso Arraiá da Gente 2023, resumo desse evento que foi top, foi lindo de se ver o sorriso no rosto e o calor humano dos forrozeiros. Na última noite subiram ao palco os artistas, né? Alcione, Roberto Nunes, em seguida Sion Ferrari, Marcelo Souza e Canidé, fazendo a alegria da galera e todos deixaram saudades e um gostinho de quero mais. Nossa enorme gratidão a todos os servidores que fizeram parte da organização, a Polícia Militar, Bombeiros, Guarda Administrativa, SAMU e o apoio também pela realização dos festejos a Sufutur, ao Governo do Estado da Bahia, a deputada estadual Cátia Oliveira, a Câmara de Vereadores e a toda a comunidade que abrilhantou a festa em Uruçuca. E lembrando que hoje tem atendimento médico com o doutor Antônio Manuel e toda a sua equipe aí no município de Uruçuca, ali na BR-101, sítio de Bau, antes do posto Lorena, terá atendimento médico. Então não esqueça de levar o seu cartão do SUS e o documento de identificação. 72ª CIPM prende homem por porte ilegal de arma de fogo, que por volta das 23h30 chegaram diversas denúncias através do Disque Denúncia desta companhia, que informava diversos homens armados e reunidos no bairro Novo com o intuito de realizar ataques a homens da facção rival, que a guarnição do Peto, de posse das informações, incursionou no bairro citado e avistou 5 indivíduos reunidos nas proximidades da rua do Miranda. Que ao avistarem a guarnição, empreenderam fuga, sendo 2 alcançados logo em seguida. Feita a busca pessoal, foi encontrada uma arma de fogo com um dos homens. Ante o exposto, foram conduzidos os apresentados na DT Ilhéus para a adoção das medidas legais cabíveis. Materiais apreendidos, um revólver calibre 38, 3 munições calibre 38 intactas e uma corrente prateada. Fonte 72ª CIPM Itacaré, PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. Eu falo em nome da campanha comunitária Forró de Prêmios, tá chegando, hein? Você não dê bobeira não, coloque seu cupom lá na urna, na Praça Miguel Baracho, e uma boa sorte pra você. Aproveitar, mandar um abraço também pra Fopa, minha amiga Ivone Gabriel, Orlando, abraço também o Big Big, todo mundo aqui ligado no Tropa de Elite. Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação, e até amanhã.
Valeu.
Tchau, tchau.
Um abraço para você, Matheus Santos, locutor, vereador Matheus Santos, viu? Toda a turma 10 aí acompanhando o nosso programa. Seu repórter, sabia que Ilhéus tem vereador faltando demais, seu repórter?
Há muito
vereadores
tempo
que faltam sessões plenárias, mas o salário, o subsídio cai certinho.
Cada câmara que são eleitos os vereadores, principalmente em Ilhéus, existe, na verdade, sempre existe um ou dois faltosos. Essa não é a primeira vez.
Acho que está na hora da gente começar a fazer essa chamada aqui, né?
Tem que ser descontado.
É, não, vamos fazer essa chamada aqui, né? Terças e quartas são dia de sessões plenárias. Vamos ver se a gente consegue esse acesso. É um direito nosso como profissional de imprensa e qualquer cidadão tem direito a esse acesso à informação. Quem são os vereadores faltosos? Quem mais falta na Câmara de Ilhéus? E a gente divulgar aqui. Vamos trazer os faltosos aqui, colocar diante o nosso público ouvinte, que a informação que chegou para mim ontem é o que tem de vereador faltando às sessões em Ilhéus. Só são 2 dias, gente. Terças e quartas.
Cabe aí ao presidente e à mesa diretora, ter pulso para poder
descontar. Eu acho que na hora que começar a descontar o subsídio vai dar certo. E falar em Câmara, daqui a pouquinho a gente volta. Olha, já chegou a Câmara de Vereadores, a reforma administrativa, expectativa aí, nomeações, exonerações, criação de secretarias. A gente fala já já. O que é que você traz ainda?
Olha, daqui a pouquinho eu chego com a notícia do vereador Augustão. Augustão chegou chegando, moradores da Terra Prometida se reuniram para recepcionar o Augustão, discutiram os problemas, que são muitos, buscam alternativas durante lista, pegaram uma lista de solicitações e entregaram em mãos do vereador.
O inverno tá chegando, hein?
Chegando. Inverno 2023. Rádio Gabriela.
É mais
rádio.
É mais quente.
É mais quente.
Quente.
Começa dia 21 de junho.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Bom dia, bom dia.
Tá na hora. Você ligado com a gente. 15 minutinhos para as 7. São 6h45. Hoje tem entrevista. Hoje tem Paulo Gana e o nosso convidado. Olha, notícia do nosso site, programatropadeelite.com.br. Essa vai para os servidores, hein? Servidores do município de Ilhéus, Assembleia do SINZEP. Aprovou proposta do governo Marão, isso mesmo, com maioria absoluta, associados disseram sim à proposta do governo, além do repasse de 5,77% já no próximo salário, foram aprovadas as seguintes pautas que estavam lá, né? Reposição de 5,77%, retroativo de janeiro a maio em outubro, reajuste do auxílio proteção para R$ 90,00, reajuste do vale alimentação indo para R$ 600,00, auxílio fardamento de R$ 750,00 pago em outubro e 7% do salário mínimo mensais a partir de fevereiro do ano que vem. Auxílio fardamento do SAMU, implantado após estudo técnico devido ao fardamento especial, recarga natalina de R$ 300 no Vale Alimentação em dezembro para os associados. Vale lembrar que não passamos um ano sequer sem reajuste, onde o Vale Alimentação saiu de R$ 150 para hoje chegar a R$ 500 sem nenhum desconto ao trabalhador, afirmou aí o presidente do SINZEP, Joca. Após 5 anos sem reajuste, chegamos mais um ano com repasses para cobrir aquelas percas do passado. E agora vamos na luta pelo tão sonhado PCCV. A notícia chega através da assessoria de comunicação do SINZEP, Sindicato dos Servidores do Município de Ilhéus. Vitória aí da categoria, viu, seu repórter? Articulação do governo, a mesma coisa aconteceu com os trabalhadores em educação, que já já a gente fala. 6h47, vamos pro futebol, seu repórter. Vamos lá convocar ele, rapaz.
É Denildo Braga.
Tá chegando o nosso quadro Bola Dentro e você confere agora, viu? Vamos trazer ele então, é Denildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Denildo. Bom dia a você.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O técnico Abel Ferreira do Palmeiras deu sequência nesta segunda-feira aos preparativos para o confronto contra o Bahia pelo Brasileirão nesta quarta-feira, 21h30, na Arena Fonte Nova. Abel Ferreira terá dores de cabeça cabeça para montar a equipe que vai a campo diante do tricolor. A tendência é que dos atletas que estão a serviço de suas respectivas seleções, Gustavo Gomes, Piqueires, Rony, Rafael Veiga e o Everton, somente o zagueiro paraguaio fica à disposição. Além disso, o português deve contar com as ausências de Atuesta, tem lesão no joelho direito, Murilo está em transição física após ter luxado o ombro direito, e também Marcos Rocha, que está com edema na coxa esquerda. A provável escalação da equipe do Palmeiras é Marcelo Lomba, Mike, Gustavo Gomes ou Neves e Luan, além de Vanderlan, Zé Rafael, Gabriel Menino e Luiz Guilherme. No ataque, Flaco Lopes, Arthur e também o Dudu. Confirmando, Palmeiras e Bahia, Bahia e Palmeiras, nesta quarta-feira, 21h30, no estádio da Arena Fonte Nova, em Salvador. E a seleção brasileira já terá novo treinador, mas só a partir do ano que vem. Carlo Ancelotti será o novo técnico da seleção brasileira. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Edinaldo Rodrigues, teve dois encontros com o treinador italiano na semana. Isso aconteceu semana passada na Espanha e o martelo foi batido. A informação é do jornalista André Rizek, do Esporte TV. O comandante só poderá assinar um pré-contrato com a equipe canarinha a partir de janeiro de 2024, já que tem contrato com o Real Madrid até junho do ano que vem. Mas a entidade nacional entende ter garantias do acerto. Uma delas é que Ancelotti vai indicar alguém de sua confiança na Europa para fazer a transição na seleção até a sua chegada. Este profissional vai dividir a tarefa com o atual interino Ramon Menezes. Isso, ele será responsável por acompanhar os jogadores que atuam aqui no Brasil. Será que dá certo? Treinador da seleção que só assume ano que vem? Vamos aguardar. O Fluminense tem jogador suspenso por doping. O Fluminense anunciou nesta segunda-feira que a Conmebol suspendeu o zagueiro Manuel por doping. A entidade sul-americana avisou ao clube e o exame do zagueiro acusou a presença da substância ostarina na goleada sobre o River por 5-1 dia 2 de maio. O clube já pediu a contraprova, mas o jogador está suspenso preventivamente. Informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Na mídia comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Denildo Braga. Amanhã você volta. Até amanhã, tem mais futebol aqui no nosso programa. Chamou a atenção sua, foi o que o seu repórter, o Marcelo Lomba, jogar contra o Bahia na Fonte Nova.
Quando o Edenildo anunciou a escalação do Bahia com o Marcelo Lomba no gol, aí me lembrou aquela foto que eu tirei com o Marcelo Lomba
no aeroporto lá,
de Salvador.
Você, torcedor do Vitória, eu até fiz resenha. Falei, mas Marinho, você não é Vitória, rapaz?
Mas eu tirei uma foto com o Falcão, quando ela foi técnico do Bahia.
E com o Lomba também.
E com o Marcelo Lomba também.
Pois é, mas amanhã tem mais futebol. Não, amanhã a gente já entra já no clima do São João, né? Essa semana aí, o Tropa de Elite vai dar uma pausa e a gente volta na outra semana. Vem a programação junina da Gabriela FM. Dia 28, aniversário de Léo, aniversário da Gabi. E hoje é aniversário do nosso querido Valderico Júnior. Ele já está presente, viu, seu repórter? Paulo Ganes, já.
Vou recepcionar o Paulo Ganes, Scarpita, mas antes tem aqui a Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Pelo amor de Deus, cobre aí nossa rua que fica aqui no Alto Bela Vista, em frente ao Sindicato dos Taxistas. Ali aqui na antiga Avenida Petrobras. Olha o secretário Átila Dócio. Nós queremos uma resposta para o projeto que já foi concluído com Paraíso Encostas. E segundo ele, desde o primeiro mandato, Estava pronto e até hoje nada.
Nada.
E nada. É o Eduardo, também chamado de Capi, o marido de Rita.
Beleza.
Bola dentro.
19 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e Zé Maria.
2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar aquela passadinha nos nossos áudios, a galera que fala do Tropa de Elite, a galera que manda ver, não é isso? Bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Escapita, que é Louro do Vilela, diretamente de Trindade, Goiás. Eu e minha esposa Iracema estamos ligados aqui na programação da Gabriela FM. Excelente São João a todos e um bom dia.
Valeu, Louro. Bom dia, rapaz.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpa.
Bom dia.
Tô passando aqui é Fopa de Uruçuba. Tô passando para parabenizar o empresário Valderico Júnior, ex-dono da banda Kizamba. Valeu,
Fopa.
Valeu.
Você é uma figura, viu, Fopa? Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, meus amores. Aqui é Verlândia, que mora em Neus. Tô querendo um especial para Alex Bahia, que mora no Iguape. A Vera Aranha, que mora em Uruçuca, pra essa coisa linda, Matheus Santos, que foi meu vizinho, é da minha cidade, pra Olipe.
Legal.
Quero mandar também um alô pra Zezé, pra Valdirene, pra Barril e Família, Gisele e Família, pra todos que curtem, que Deus continue abençoando.
Amém, Everlângela.
Maravilhosa, que eu amo.
Um abraço.
Beijo, meus amores.
Beijo enorme pra você. Bom dia, super terça-feira, viu?
Bom dia, Robertinho Escapita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Eu quero que você mande um alô aí pra Maria lá no Vilela, na Rua das Orquídeas. E um alô pra Massaranduba, aqui do São José.
Nosso querido Zélio.
Um alô Zélio
também
aí, pra rapaz. Maria, lá no quilômetro 18, e Roberto, que tá te ouvindo, não perde seu programa.
Valeu,
Feliz
Zélio.
Feliz São João pra todos aí, tá
um
bom?
Um abraço pra você, Zélio. Tudo de bom, viu, Zélio? Daqui a pouquinho tem mais áudios aqui no nosso programa. Deixa eu mandar um abraço pra ele também, parabenizando aqui, nosso querido Marcos Penha. Marcos Penha, parabenizando Valderico Júnior pelo aniversário de hoje. Vereador Jardel, Danilão, lá em Serra Grande, mandando um abraço, muitos anos de vida ao amigo Valderico Júnior, né? Falar em Jardel, não esquece aí que vai ter festa, rapaz, no Ramal Gavião, não é isso? Um Gavião, Serra Grande, festejo unidos, dia 23, Alcione e Roberto Nunes, próximo aí a mercearia e bar de Dona Helena, um abração aí, alô Serra Grande, aquele abraço pra todo mundo, viu? Dia de festa, né, rapaz? Dia de festa. E ele já está aqui com a gente, nosso querido Paulo Viana, é o nosso convidado de hoje para falar no Tropa de Elite. Já já tem mais áudios aqui no nosso programaço de todas as manhãs.
Tropa de Elite.
Faltando 4 minutinhos para as 7, Nath Almeida tá chegando. Venha, então venha.
A região interligada no Tropa de Elite.
E mais um giro regional, vamos até a Nath Almeida, nossa correspondente. Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marion Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando com o nosso giro regional desta terça-feira. Quaraci idoso morre atropelado na BA-651 durante caminhada. Um idoso identificado como Carlito Antônio da Silva, de 67 anos, ele foi atropelado quando realizava caminhada na manhã do último domingo. De acordo com a filha da vítima, seu Carlito fez aniversário aí no último dia 15. Todas as manhãs ele praticava caminhada na BA-651 entre Quaraci e Tapetinga. A família tomou conhecimento do fato após vizinhos confirmarem que um corpo encontrado às margens da estrada se tratava aí do aposentado. O motorista envolvido no acidente ainda não foi identificado. Na cidade de Barro Preto, a prefeitura investe em novos equipamentos imobiliários para as escolas municipais. O município de Barro Preto recebeu na última semana novos equipamentos mobiliários para as escolas da rede municipal de ensino. A ação faz parte do plano de melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida dos alunos e também dos profissionais da educação. Foram entregues ar-condicionados, televisões, bebedouros, fogões, armários, micro-ondas, cadeiras, carteiras para os professores, colchões e ventiladores. Os itens foram distribuídos nas escolas de acordo com a necessidade de cada uma. O investimento foi feito com recursos da educação e visa aí melhorar as condições de ensino e aprendizagem nas escolas do município. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês e eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Beijo enorme pra você. Amanhã já estamos de folga. Amanhã já tem festa junina do Tropa de Elite, viu? Bom, vamos pro patrulhamento até às 8, num oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados, Meira, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doce, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Hospital Vida, Casa Fácil. A gente volta já já, sai daí não, todo mundo ligado, vem entrevista, vem Paulo Gane, nosso convidado de hoje. Atenção empresários, você que é microempreendedor, você que é empresário, a gente está discutindo essa questão tributária e o Paulo Gane levantou essa bandeira, é o nosso convidado de hoje. Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:14. 7:14. Dá um bom dia e boas-vindas aqui ao Tropa de Elite, ao empresário Paulo Gane. Seja bem-vindo, Paulinho. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Scarpita. Bom dia, ouvintes da FM, Gabriela.
É, Paulinho, a primeira vez do Tropa aqui na Gabi, né? Mas na outra emissora, o Paulinho já falou. Paulinho, a gente tem acompanhado essa sua luta, né? Se levantou essa bandeira desde lá do início. A questão tributária na cidade de Ilhéus. Recentemente a Câmara realizou uma audiência pública e volta à tona essa discussão. A gente tem perdido empresas para outras cidades. Atualiza aí os nossos ouvintes como é que está essa questão tributária, Paulo Gano.
Bem, Capita, em 2015 nós fomos surpreendidos com o novo Código Tributário de Ilhéus. Não houve discussão, nem a sociedade foi chamada para discutir o assunto, né? É um assunto muito complexo, muito amplo e envolve a vida de todas as pessoas, desde uma pessoa que abre um comércio a quem vai sepultar um parente ou um ente querido. Os serviços públicos do município, o ISS e todos os alvarás de licença e funcionamento de empresas passam pela prefeitura. E nós fomos surpreendidos em 2015 com o novo Código Tributário, que na verdade não foi amplamente discutido com a sociedade, principalmente com o setor empresarial. Isso desagradou a muitos. Quem quer abrir um comércio em Ilhéus reclama muito, porque os custos são muito altos. Já temos a carga tributária nacional, que é elevadíssima, uma das maiores do mundo. Já temos a do Estado, que também temos que pagar ICMS antecipado, né? E temos os impostos federais. Além disso, temos as questões trabalhistas, os benefícios trabalhistas que têm que ser pagos. E o município, então, de certa forma, entrou com a mão muito pesada para as empresas, e isso afugenta as empresas que viriam para Ilhéus.
Existe a necessidade de revisão de valores do Código Tributário de Ilhéus?
Sim. Exige que isso, Marinho, seja feito imediatamente, revisão de valores. Eu quero aqui, inclusive, parabenizar o vereador Ivo Evangelista, que ele provocou uma audiência pública na semana passada, e lá nós pudemos discutir, trocar ideias numa sessão. O assunto é muito complexo, muito amplo. Estava lá o pessoal da construção civil, o pessoal dos contabilistas, alguns empresários do setor da educação, estava também o delegado dos contabilistas, né, o Cresce, os corretores de imóveis, todos fazendo muitas queixas e todos reclamando do peso da mão do município sobre as empresas.
Paulo Gane, faltou diálogo em 2015? Não teve? Não, o governo municipal não ouviu a classe?
Faltou. Agora, Escapita, é bom te lembrar o seguinte: os municípios aqui do sul da Bahia nunca se preocuparam com as receitas próprias. Eu lembro que eu fui para uma palestra com o ex-prefeito, ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hantung, aqui em Ilhéus, ali no auditório da CEPLAC. E ele falando justamente da importância dos municípios de melhorarem as suas receitas próprias, que são esses impostos pagos ao município. E Ilhéus não se preocupava com isso, nem os municípios da região, porque o cacau gerava um ICMS muito forte. Então os prefeitos ficavam preocupados com as receitas que vinham do cacau, do ICMS. Não ligava. Então, cobrar um IPTU, cobrar um vara de licença, ele iria afastar o seu eleitor. Era isso que existia no passado. E demorou muito de se organizar os códigos tributários. De maneira que quando Ilhéus pensou em fazer uma reforma tributária, praticamente copiou um modelo de um outro estado. Eu soube que foi um Ctrl-C, Ctrl-V aí de um estado de Santa Catarina, embora fosse uma empresa de Salvador, eram dois representantes que vinham para aqui, para Ilhéus. E quando nós vimos, se você for olhar o anexo, onde tem lá os valores de abertura das empresas, você vai ver que tem contemplado muitos segmentos que não existem em Ilhéus. Que bom, um dia poderá vir a ter aí com o Porto Sul. Mas o fato é que os valores são tão exorbitantes que faltou o tempo e o cuidado de analisar analiticamente cada ramo de atividade para ver se era possível realmente, se estaria condizente com a realidade. Isso passou despercebido e não se discutiu.
Para a gente passar uma ideia agora para os nossos ouvintes, questão de valores. Hoje, uma loja no ramo de móveis de Ilhéus, ela paga quanto em relação a outra loja em Itabuna, que é aqui pertinho da gente? A diferença de valores, Paulo Luiz.
Existe assim, existe as pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas. Nos alvarás de licença e funcionamento, não importa, você trabalha sempre com o ramo de atividade. Então você falou, ramo de atividade de imóveis. Se tem uma loja aqui no centro de Ilhéus, ou na Avenida Itabuna, ou no Salobrinho, ou no Banco da Vitória, o valor é o mesmo, não importa o tamanho, é pelo ramo de atividade. Aqui em Ilhéus, ele oscila na faixa de R$ 2.200 a R$ 2.900, quando a gente paga na Itabuna, em pleno cinquentenário, R$ 300. É bom lembrar, Escapita, que os tributos, eles são divididos em taxas, impostos e contribuições de melhorias. As taxas que são cobradas para abrir o comércio, taxa de licença e funcionamento, toda taxa requer uma contrapartida. Isso que as pessoas têm que entenderem. Quando você paga taxa de água, você tem água. Você paga taxa de energia, você tem energia. Quando você paga taxa de licença e funcionamento, é para que você possa funcionar uma empresa. E aí vem a fiscalização do município. O município, antes de lhe autorizar a abrir um negócio, ele tem que saber onde é que você vai abrir esse negócio. Por exemplo, você vai abrir uma boate, aí você vai abrir ali em Pleno Pacheco, no bairro residencial? Não pode, não é possível. Então, é preciso que o município autorize isso. Então, na nossa atividade considerada baixo risco, atividade que não mexe com alimentos, que não tem risco de incêndios, porque mexe com produtos inflamáveis, o comércio em geral, são atividades de baixo risco, existe um benefício da lei que você pode abrir e depois pedir o alvará. Mas o fato é que o município tem que atentar para as instalações. Eu vou dizer daqui uma experiência que eu tive quando tive uma loja na Parque de Paranaguá. Eu fui renovar um seguro e a seguradora subiu no imóvel, um prédio antigo, ali onde tinha Arapuã antigamente, e ele viu que os fios estavam todos pregados nos ripões do telhado. E ele disse, eu não posso renovar o seu seguro, você vai ter que canalizar esses fios, porque ele pode esquentar, pegar fogo e tocar fogo no quarteirão inteiro. Isso é o poder de polícia que o município tinha que prestar. Antes de abrir a minha loja, a fiscalização tinha que ir lá e orientar. Olha, canaliza os fios. Olha, sua marquise está soltando. Lembra ali, antigo Messias, que a marquise andou caindo?
É verdade.
Então, você tem que olhar se aquele espaço que você vai abrir seu negócio está adequado para receber o público. Porque pode ser que machuque as pessoas. Tá? Eu não estou falando aqui, por exemplo, de alto risco seria uma boate, como foi Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Né? Parece que a partir daquilo endureceram muito e esqueceram de fazer o papel correto. Por exemplo, o Corpo Bombeiro está agindo entre Itabuna e Ilhéus, fiscalizando as empresas. Agora, deveria-se fazer isso com mais cuidado, com muito tempo. Até que estão fazendo, nos dando tempo para a gente se adequar. Mas o fato é que alvará de licença e funcionamento enseja uma contrapartida, que é o município prestar o serviço, mandando um engenheiro elétrico, mandando um engenheiro civil, para olhar as instalações, ele dá um laudo para que você possa apresentar até o seu seguro. Mas o fato é que o município cobra uma taxa que não lhe presta um serviço, então é indevido, qualquer valor é caro. Então, que cobrasse um valor, como Itabuna cobra, R$300, todo mundo paga. Agora, R$2.900, está muito longe da realidade.
Diferença forte, viu, senhor?
Empresário Rebota. Paulo Gannen, por conta de tudo isso que você acaba de falar, aí vem a evasão de empresários que tem crescido no nosso município por conta da carga tributária excessiva, os valores extrapolam.
Extrapolo. Por exemplo, você quer abrir uma loja, uma empresa de representação. Vou representar um produto de alimentos, móveis, qualquer um. Você vai procurar um município em que você possa pagar um tributo mais justo. Ora, Ilhéus, não. Aí você vai para Una, vai para Itabuna, vai para Itapé. Então, muitos representantes comerciais abrem empresas fora de Ilhéus. E isso é ruim. Porque, olha só, nós estamos aí para vir um Porto Sul. Quantas empresas de serviço não deverão vir para Ilhéus? Nós temos que abraçar essas empresas, porque elas vão gerar emprego por aqui, elas vão recolher impostos por aqui. Mas se a gente não rever o código tributário e tornar ele justo, porque, Marinho e Capita, é bom lembrar o seguinte, o imposto é importante para que o município possa fazer o benefício à comunidade. Então, é justo que cobre o imposto, mas ele tem que ser cobrado dentro da medida certa. Existe no Código Tributário Nacional um princípio que diz que não se pode cobrar mais do que a capacidade do contribuinte. Então, existe um limite para calibrar esse valor. E precisa ser amplamente discutido. Se você não discute, você chega lá e arbitra um valor qualquer, ele fica muito além da capacidade do contribuinte. O que acontece? Vem a sonegação. As empresas ficam inadimplentes, elas terminam fechando ou indo embora da cidade. Então, preciso respeitar esse princípio. Porque, em tese, quando se faz o que fez em Ilhéus e depois se tenta corrigir, qual é a justificativa do gestor? Não se pode baixar impostos, porque não se pode abrir mão de receita, porque a lei de responsabilidade fiscal não permite. Ora, pera aí, mas o Código Tributário Nacional também diz que não se pode cobrar além da capacidade do contribuinte. Daí a gente diz, tem que haver justiça fiscal.
Dois pesos, duas medidas.
Exatamente.
Agora, eu gostei quando você falou dessa divisão, né? A questão da contabilidade, dos corretores de imóveis. A gente tem visto também um avanço altíssimo na questão de valores dos imóveis, né, Ilhéus? E aí embute o IPTU, que também acaba atrapalhando isso, né, Paulo?
Então, Capita, o IPTU, você vai alugar um imóvel na cidade para abrir o seu negócio. Quando você faz o contrato de locação, o dono do imóvel diz, olha, o IPTU é para sua conta. Então, põe no contrato a obrigação para o locatário pagar. Então, poxa, se você tem um tributo, um IPTU altíssimo, isso é mais um custo para a empresa que vai estar pagando o aluguel e mais o IPTU. Então, a gente precisa ter um valor justo para que tudo isso não vá para o preço. Então, no final, se reclama. Por que o comércio de Ilhéus é mais caro do que outro comércio? Ora, é mais caro porque tem uma carga tributária maior do que os outros. Isso vai para o preço. E, às vezes, você perde o seu cliente, perde o seu negócio.
Paulo Gannen, a fuga de empresas, por certo, diminui a geração de emprego e renda.
Sem dúvida, né, Marinho? Exatamente. A gente precisa abraçar as empresas que vêm para Ilhéus. A gente precisa mostrar que Ilhéus é uma cidade, vai fazer 500 anos, está vindo aí o Porto Sul, está vindo a ferrovia, né, de Tocantins para Ilhéus, muitos negócios irão ser gerados aqui em Ilhéus. É outra questão, inclusive, que precisa ser discutida com a sociedade. Quais são as oportunidades que Ilhéus vai ter a partir do Porto Sul? Então, muitas empresas estão vindo para construir o porto, a ferrovia, o entorno, mas e depois disso em funcionamento? Quantas empresas não querão estar aqui com a ZPE funcionando, montando aqui uma indústria, exportando pelo Porto de Ilhéus? Muitos irão muitos fabricantes, muitos serviços virão para aqui também. Então, você falava há pouco, e o capitão falava dos contabilistas, dos corretores de imóveis. Os corretores de imóveis reclamam muito na hora de transmitir o imóvel. Você vende um apartamento, e ele está construindo bastante, você tem que pagar o imposto de transferência de propriedade, o ITIVI. E ele aumentou de 2% para 3%, aumentou 50%. 2 para 3 é 50%.
Então, os contribuintes estão sendo penalizados.
Penalizados. Outra coisa, quando tu chega lá no município para dizer assim, olha, eu estou vendendo aqui um imóvel por X, o camarada vai lá, o agente público, e diz, não, esse valor está errado, porque aqui na nossa planta genérica, esse valor tem que ser Y. Então, cria, inclusive, um problema com quem está comprando e está vendendo, porque não acha justo estar pagando um imposto por um valor diferente daquilo de que ele na realmente pagou.
É um absurdo.
Então, essa é uma reclamação dos corretores de imóveis e dos construtores também.
Eu agora tenho uma pergunta que eu acho que está todo mundo na expectativa. Com essa questão dessa luta, depois dessa audiência pública, qual a sinalização do atual governo municipal? O Poder Executivo já se manifestou, demonstrou interesse nessa revisão, Paulo Gani?
Olha, a prefeitura foi representada por um agente de tributos. Não foi o secretário, que não pôde ir, foi um agente de tributos. Ele se mostrou receptivo. Ele disse que o poder público, segundo ele, estaria aberto ao diálogo. É bom lembrar também que o prefeito, quando se elegeu, ele inclusive nos procurou. Por quê? Porque lá em 2015 eu presidi a CDL e nós procurávamos o poder para discutir. Quando não conseguimos o diálogo, nós fomos para protestar, porque ele não atendia as nossas reivindicações. Então fomos protestar, fizemos aquele protesto ali e tal, inclusive nos boicotaram posteriormente a isso, mas o fato é que ele nos convidou para fazer isso, disse que estaria fazendo uma minuta de um anteprojeto para ir para a Câmara, inclusive me chamou um assessor dele, o prefeito, inclusive, para que me colocasse ali naquela comissão para poder analisar também, poder ajudar. E por duas vezes eu liguei para esse assessor da prefeitura e ele nunca me mandou essa minuta e, pelo que me consta, nunca foi para a Câmara. Então, a Câmara, eu quero aqui mais uma vez parabenizar o vereador Ivo, que fez essa audiência pública, que inclusive pretende dar seguimento, ele pretende criar comissões para poder discutir e aprofundar mais um assunto, para que minimamente possa se corrigir as distorções mais gritantes, aquelas que todos reclamam. Inclusive, Capita, tem alguns lojistas que me ligam, tem um do setor de supermercado mesmo, ele está muito indignado, porque vem aí os grandes atacadões. Óbvio, tem que vir, tem que receber, tem que ser bem-vindos. Mas eles vêm com uma vantagem tributária que o que está aqui não tem. Então o cara lá faz justo um atacadão gigantesco. Mas é preciso, quando isso acontece, que o poder público refaça também, olhe para os menores, os que estão aqui há muitos anos, gerando empregos, e diga, olha, tudo bem, vocês estão vindo, vamos dar uma vantagem para você, mas vamos aproveitar também, estender essa vantagem para quem está aqui, está estabelecido aqui em Ilhéus.
Justo, viu? Eu queria aproveitar, Marinho Santos, ele falou de vereador, o ex-vereador Macrise, inclusive participou dessa audiência pública, parabenizando você, mandou mensagem para a gente, ele esteve na audiência pública sobre a questão do Código Tributário, disse que o Paulo Gani fez uma ótima fala, e o ex-vereador Macrise ressaltando aqui a importância de toda a população ecoar essa provocação de mudança, né, pois atinge não só os comerciantes, mas direta e indiretamente a todas as pessoas. É o que o Paulinho falou. Valderico Júnior também, que presidiu a CDL, também esteve ao seu lado, inclusive aniversário antes do dia de hoje, também está preocupado com essa situação. É importante.
Olha, Capita, o ex-vereador Macrise, ele arrematou a reunião, ele fez uma síntese da reunião na fala dele, que foi muito interessante, muito bacana. E ele está de parabéns, porque ele realmente foi um vereador atuante e nessa fala que ele participou como observador, ele foi brilhante com as apresentações dele. Também quero dizer o seguinte, parabenizar aqui o Valderico, nosso ex-presidente da CDL também, grande empresário. Eu te confesso que nesse dia da audiência, eu tive que levar a esposa para um médico em Itabuna e praticamente eu estava sem tempo de poder ir para a audiência. Eu almocei aqui no Banco da Vitória e estava com um carro na oficina, que o carro que eu vi foi da minha filha, e se não fosse o Valderico, eu não estaria na reunião. Ele, inclusive, passou na minha loja e disse, eu vou te esperar, você tem que ir falar, né, lá nessa audiência. E também o presidente da Ação Comercial, Paulo Sérgio Céu, que me proporcionou, junto com o vereador Ivo, que eu pudesse também fazer a minha fala nesse momento, eu diria, feliz de Ilhéus, dentro da Câmara de Vereadores de Ilhéus.
Paulo Gani, o pagamento dos tributos tem que ser de forma justa, não é isso?
Sem dúvida, Marinho. É, o que nós estamos buscando é a justiça fiscal, né? Os tributos têm que ser na medida certa. Você trabalha, você produz, você paga impostos. Mas tem que ser dentro da sua capacidade, tem que ser dentro do limite, tem que ser justo. Você lembra que a gente tem a história do Brasil? O Brasil, colônia de Portugal, o Brasil pagava 20% de impostos à matriz, né, à metrópole, né, a Portugal. E o Brasil, aí na história de Tiradentes, todos conhecem, o Brasil tenta se libertar de Portugal porque 20% era muito alto na época. Ele chamava-se o quinta dos infernos. Hoje nós pagamos 45%, Marinho, de tributos. E aí, a gente tem que olhar o seguinte, por que se cobra tanto tributos, tanto imposto? Porque se faz a máquina, o gestor, ele começa a criar muita secretaria, muitos ministérios, de maneira que o governo fica tão robusto, tão pesado, com tantos, diria assim, afiliados, que é preciso cobrar mais impostos para poder manter, sabe, os custos do governo. Então, os governos, tanto municipal, estadual, federal, e o público tem que estar atento para isso. E veja para a Europa Ocidental, que a economia determina quem você vai escolher para ser o seu presidente, seu governador, seu prefeito, porque é aquele gestor que gasta menos, aquele que poupa o dinheiro público, porque o dinheiro, o governo não produz nada, quem produz é quem trabalha, é o cidadão trabalhador, é o empresário, sabe? Você paga impostos para que o governo possa distribuir, devolver à sociedade, calçando ruas, fazendo hospitais, fazendo escolas, né? Tornando a cidade bonita. Você falou há pouco aqui, eu fui em Minas, lá no casamento do filho, você falou, pô, quanta cidade bonita, e a gente tem uma cidade que faz 500 anos, a gente quer ver uma avenida bonita, a gente quer ver as ruas calçadas, a gente quer ver a drenagem da cidade escoando para que a gente não tome uma qualquer chuvinha, a gente fica sem poder entrar na escola, sem poder entrar em casa, enfim, o município de Ilhéus precisa também fazer justiça fiscal. E nós temos exemplos. Salvador está ali. Salvador, foi feita uma grande reforma em Salvador. Houve alguma reclamação de alguns impostos, mas depois foi se ajustando. Mas conseguiu devolver à sociedade em serviços. E aí você tem orgulho de dizer, eu sou um cidadão na minha cidade, que eu contribuo com a minha cidade, com meus impostos, e o meu gestor que eu escolhi para gerenciar a minha cidade faz o melhor por ela.
E o crescimento econômico do município, como fica diante desses valores?
Olha, se você cobra um imposto muito alto, você não atrai as empresas. Ninguém vai querer vir para cá. Ó, por que eu não abro em Itabuna? Eu vou prestar serviço em Ilhéus, mas minha empresa é em Itabuna. Eu vou prestar serviço em Ilhéus, mas minha empresa está em Una, está em Itapé, está fora do eixo daqui da gente. Então, a gente precisa atrair essas empresas. Se nós temos um código tributário organizado, bem construído, feito dentro da nossa realidade, com a cara de Ilhéus, as empresas que vão vir para cá, primeiro elas querem olhar o código. As empresas grandes, ela tem bons assessores, ela tem tributaristas competentes, elas vão analisar e diz, olha, não vou para lá, eu não vou me arriscar a ganhar um dinheiro lá em Ilhéus pagando tanto imposto. Aí elas vão embora. Então, veja que o capital, quem tem dinheiro, grande empresário, e aqui Ilhéus reclama, porque tem um companheiro nosso na ação comercial que reclama muito, precisamos trazer grandes empresas. As grandes empresas não vêm se não houver vantagem, porque elas vão botar muito dinheiro aqui, vão gerar muito emprego, e elas querem ter o retorno. E se pagar muito imposto, você não tem retorno.
Paulinho, agradecer sua presença aqui, nosso horário já está estouradaço, mas brilhante entrevista, a gente espera ter contribuído. E a Rádio Gabriela FM abraça também essa luta, essa bandeira, a gente precisa resolver esse problema dessa reforma tributária. Eu espero que o prefeito Mário Alexandre e toda a sua equipe, a procuradoria jurídica do município, que faltou, deveria estar presente, não só mandar um representante do setor de tributos, mas a procuradoria jurídica deveria estar presente nessa audiência. Parabéns a você e bons festejos, Juninho. Leve um abraço ao nosso querido Marcelo Gane, viu? Homem da Serra do Jequitibá.
Obrigado, Robertinho. Carinho enorme por você, por sua família.
Acorda, Paulinho.
Saudoso seu pai. Marinho aqui, um amigo, né, esportista, que a gente sempre acompanhou. Parabenizar seu programa, da importância que ele tem. Ele é bem ouvido em toda a região. Parabenizar mais uma vez o Valderico Júnior, né, o nosso amigo, querido empresário, querido amigo Valderico Júnior, por essa brilhante empresa aqui que funciona tão muito bem, né? Parabenizar quem faz a coisa certa e desejar a vocês um belo dia e tudo de bom para vocês.
E leve nosso abraço à primeira dama, Gane, sua esposa.
Muito obrigado, Marinho.
Valeu. Paulinho Gane, nosso convidado de hoje. Depois tem um podcast liberado aí para você que perdeu essa entrevista bacana sobre a reforma tributária do município de Ilhéus. 7:35 na Bahia, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
E vamos para Itabuna, mais um giro regional, porque aqui a notícia não para, hein?
A região interligada no Tropa de...
Manuel Messias, bom dia, Manuel, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, direção do amigaço Galchão. Vamos sim trazer as notícias aqui de nossa cidade. Faixas de pedestres tem mais um acordo no trânsito itabunense. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, CETRAN, acrescentou mais uma cor nas faixas de pedestres aqui em Itabuna. As faixas, que são tradicionalmente pintadas de branco ou amarelo sobre o asfalto aqui na cidade, estão recebendo uma nova cor vermelha ao fundo. Segundo a Secretaria de Transporte e Trânsito, a cor vermelha no fundo tem como objetivo melhorar a visibilidade para os motoristas e assim dar mais segurança aos pedestres, já que apresenta um maior alerta, a exemplo da placa de pare que desperta no motorista mais atenção à frente. A experiência foi iniciada no bairro Vila Zara, depois que algumas vias receberam recapeamento. Meus amigos, no setor policial, idoso de 90 anos, espancado pela filha, morre no base. O ancião de 90 anos de idade, identificado como Domingos Bispo, que foi espancado e teve sua língua cortada com a faca peixeira pela própria filha na última quarta-feira, acabou morrendo no hospital de base aqui em Itabuna, onde estava internado desde a semana passada. O estado de saúde do senhor Domingos era considerado grave. Ele estava na UTI do hospital de base e ainda conseguiu sobreviver por 8 dias. O corpo deu entrada no departamento de polícia técnica, onde será liberado para o sepultamento. Há relatos de que a filha da vítima sofre transtornos mentais e é usuária de drogas. Foi o terceiro homicídio do mês de junho aqui em Itabuna, que já contabiliza em 2023 43 mortes violentas. E não para por aí. Aí é idoso, mais um é agredido. Mulher presa após agredir pai idoso, 75 anos, na cidade. E mais um ato covarde contra o pai aconteceu aqui em Itabuna. Uma mulher foi presa após agredir seu pai de 75 anos no bairro Conceição. A prisão em flagrante ocorreu na residência do idoso, realizada pela Polícia Militar. Segundo relatos policiais, a mulher resistiu à voz de prisão, o que exigiu que os agentes a imobilizassem para conduzi-la à delegacia. Vizinhos da vítima afirmaram que as agressões são constantes, mas somente agora ela foi denunciada. Vale ressaltar que o Estatuto do Idoso considera crime colocar em risco a vida ou a saúde de idosos por meio de condições degradantes ou privação de alimentos ou cuidados essenciais. A pena prevista para esse tipo de crime é de 2 meses a 1 ano de detenção, além de multa. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia!
Tá na hora, são 7h53, rapidinho, vamos já convocar ele, rapaz, o homem da pomada especialista. Bom dia, Clinton Alves.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho Santos, e a você, ouvinte da Gabriela FM, uma boa terça-feira. E já estamos nesse 20 de junho, chegando aí o friozinho, e você tá sentindo dor na coluna, dor nas juntas, aumentaram as câimbras. Pois é, a dica que trago agora vai ajudar a você combater esse problema. Você vai se livrar das dores, da tensão muscular. Chegue aqui pertinho do rádio e fique atento às informações.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, as temperaturas mais baixas podem aumentar essa incidência de dores no corpo, Clinton?
Robertinho, realmente o frio faz com que os músculos e vasos fiquem mais contraídos para diminuir os efeitos da queda da temperatura. E é justamente por causa dessa contração que aumentam as dores. Aí você tem aquela dor nas juntas, tem a dor muscular, tem as câimbras, por causa dessa contração muscular e nos vasos sanguíneos. Então é muito importante você se exercitar mesmo no tempo frio. E para ajudar a você relaxar esses músculos, melhorar a circulação, combater as câimbras, as dores nas juntas, você pode contar com os efeitos da pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Você tem tido câimbras? Experimente comprar a sua pomada especialista hoje e aplicar naquela região onde costuma dar câimbras. Dificilmente as câimbras voltam a aparecer. Você vai usar a especialista sempre pela manhã e à noite antes de dormir e acabam as câimbras. Você que tem tensão muscular por causa do estresse, geralmente aquela dor na região do pescoço, ali na região das escápulas, e aí você começa a sentir aquela dor, aquela tensão, o pescoço fica enrijecido, a cabeça passa a doer, aplique a pomada especialista nesse local. Não precisa da massagem, deixe a pomada especialista exposta naquele local, daqui a pouco ela aquece a região e logo logo é absorvida e a dor vai embora, a tensão muscular desaparece. Melhora a circulação e traz bem-estar para você. Então, qualquer época do ano, seja frio ou calor, use a pomada especialista. Você tem ouvido os depoimentos das pessoas que usam a pomada especialista. Quem usa a primeira vez, sempre vai continuar usando diante dos grandes benefícios dessa poderosa pomada. E torno a dizer para você, vale a pena você investir cada centavo na pomada especialista. Vá na farmácia da sua preferência hoje ou na loja de naturais e exija a pomada especialista. A pomada que você passa e a dor passa. A pomada especialista é a inimiga das dores. Vá na farmácia ou na loja de naturais da sua preferência e peça a sua pomada especialista. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton. Um abraço pra você. Feliz São João. Bons festejos juninos aí, viu? Vamos nessa. A gente teve estouradaço, hein? Abraço a turma aqui, Luzia de Maré Jape. Um abraço pra você. Sônia do Aldo Coqueiro, rapaz. Gilson de Xero, um abração. Luiz Cláudio, homem da segurança. Eliseu tá lá em Belo Horizonte ouvindo a gente. Muita gente aqui. Everlângela, um abraço. Rosa Lima, da Avenida Esperança. Marrom, aquele abraço pra você. César Augusto, a turma que acompanhou, parabenizando aqui. O forrozeiro Luiz Cláudio, tem um César Augusto também, um celesteiro que está aqui agradecendo essa divulgação maravilhosa. Ratinho Menezes parabenizando o Valderico Júnior. Muitas mensagens aqui, né? Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Olha, meus parabéns aí para Valderico Júnior, que Deus abençoe sempre. Bom São João e Ariel lá da região do Santo Antônio. Maristela Cantuária, quero agradecer a todos os amigos que fizeram uma festa surpresa, né? Aniversário da Maristela Cantuária, que bom, né, rapaz? Festa surpresa é bom demais. Vamos lá, Paulo José, chegando, fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
A metralhadora da informação segue agora para o último giro regional, trazendo as informações. Tem ele, Paulo José, o nosso correspondente. Paulo, você é show, viu? Bom dia.
Ninguém morre de frio, morre de abandono. Ninguém morre de fome, morre de abandono. Por isso, faça doação de agasalhos, de roupas que possam aquecer as pessoas que precisam e também de alimentos que possam saciar a fome de muitas pessoas que neste momento nos ouvem, inclusive, e que estão sem se alimentar e não sabem nem quando terão um alimento à mesa. Por isso, ao invés de desperdícios, faça doações daquilo que você sabe que realmente vai confortar a barriga e aquecer as pessoas. Um ótimo dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvinte do Tropa de Elite, e a todos aí da Gabriela e do blog Paulo José. Olha, no Hospital Regional de Onápolis, o lavrador Ricardo Pereira de Souza, de 47 anos, morreu em decorrência dos ferimentos causados por espancamento. Dois dias antes, na noite da sexta-feira, Ricardo havia dado entrada na unidade após ter sido agredido na rodovia que conecta os municípios de Guaratinga e Itabela. Ricardo relatou que os agressores, desconhecidos para ele, tinham a intenção de roubar seus pertences. A vítima não conseguiu se recuperar dos ferimentos e acabou morrendo. Ele residia em uma fazenda na zona rural de Guaratinga. Um homem de 34 anos foi vítima de arma de fogo na cidade de Belmonte. A vítima, identificada pelo nome de Janderson Ramos da Silva, foi abordado pelos atiradores nas proximidades da Ponte do São Benedito. Moradores ouviram os tiros, encontraram Janderson baleado, caído ao chão, e o levaram para o hospital lá de Belmonte. A PM foi acionada e fez rondas na localidade, mas não conseguiu encontrar os criminosos. Há suspeitas de que a tentativa tem a ver com a guerra de facções pelo controle do tráfico de drogas na cidade, que tinha arrefecido após intervenção das forças de segurança, mas começou a ser retomado pelos grupos criminosos. Janderson, até o final da tarde, estava internado no pronto-socorro do Hospital Municipal de Belmonte e esperava uma vaga no Hospital Regional Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, para ser transferido. Basta a gente reforçar que no fim de semana passado, a Polícia Militar lá em Belmonte apreendeu duas submetralhadoras calibre 9mm e 750 gramas de crack. A droga e o armamento foram encontrados no porta-malas de um veículo em uma blitz que acontecia na BA-275, próximo ao povoado dos Brejinhos. A assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública informou que os acusados foram presos, o Igor dos Santos Fontes, 27 anos, conhecido como Igor Pegada Quente, e Aline Nascimento de Souza, de 25 anos. O motorista do veículo Gran Siena, identificado pelo nome de Dorivan Sena, segundo consta na reportagem, informou que tinha sido contratado como lotação por Aline para fazer uma viagem ao município de Itamaraju pelo valor de R$ 900, e que, ao chegar na rodoviária da referida cidade, a acusada pegou a caixa que estava o armamento na mão de um homem e colocou no porta-malas do seu veículo. Segundo informação, ele informou ainda que não sabia do que se tratava e que apenas foi pegar a encomenda com Igor. O motorista, segundo o comando do 8º Batalhão, foi ouvido e liberado em seguida. Os outros dois citados até o fechamento desta reportagem estavam presos. Então, para que vocês tenham uma ideia, do que está acontecendo lá em Belmonte, com a guerra de facções, com criminosos envolvidos, no tráfico de drogas, no tráfico de armas e muitas vezes até contratando taxistas, motoristas de aplicativo para poder fazer viagens, e muitos desses trabalhadores terminam que entrando, como diz o outro, numa laranjada. Mas tudo foi esclarecido e esse motorista foi liberado. E agora vem a morte desse rapaz aí, alvejado por diversos tiros. Então Belmonte vive em um clima de intensa insegurança. Então esperamos que as coisas por lá melhorem e rapidamente. Um abraço a todos. Paulo José, de Camacan,
valeu,
Tropa
Paulo.
De Elite em Leos.
Um abraço para você, feliz São João, gente. Vamos entrar de recesso aí, volta segunda-feira, viu? A trilha sonora do seu São João vai ser aqui no Arraiá da Gabriela FM. Final de mais um Tropa de Elite, seu repórter.
Forte abraço a todos, feliz São João e parabéns. Valderico Júnior, pelo seu aniversário. Se liga, maluco!
Rádio Gabriela. Gente, vem aí, Renatinho Bad Boy, na Supermanha da Gabi, e a gente se encontra na semana que vem, viu? Feliz São João e, se beber, não dirija, viu? Cuidado com os fogos aí. Alegria sempre. Tchau, tchau, acabou a metralhadora da informação.
Tropa de Elite.